Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu quero refletir um pouquinho com você nesse episódio sobre um assunto nada fácil para mim. E talvez não seja também fácil para você. Sobre a maldade que se aloja no coração das pessoas. O que leva um jovem a praticar um ato de tanta crueldade? Qual é a motivação interna que leva uma pessoa a ter uma atitude tão cruel, a tirar a vida de outras pessoas, pessoas inocentes, pessoas que estão no local de trabalho? Você que me acompanha, você sabe que eu moro aqui na linda Vitória do Espírito Santo. E bem próximo daqui está também um paraíso, uma cidadezinha muito aconchegante, onde eu já fiz várias palestras, ministrei vários cursos, onde eu tenho alunos muito queridos, que é Coqueiral de Aracruz. Talvez você esteja sabendo de ataques que aconteceram em duas escolas nessa cidade de Coqueiral. E talvez você também saiba que algumas pessoas morreram nesse ataque. Duas professoras, uma adolescente de 12 anos, que não resistiram aos disparos feitos por um jovem de 16 anos. Então, por que não falar um pouquinho do desamor, do desafeto? Eu fiquei muito curiosa para saber o que motivou um jovem a planejar algo tão bárbaro, um crime tão violento, que machucou o coração de tanta gente. Isso tudo muito recente, né? Tem apenas 3 dias que isso aconteceu. Então, o nível de maldade que faz a pessoa fazer isso, talvez seja algo que a pessoa não tenha nem consciência. Quem sou eu para classificar o tipo de psicopatia, se é que existe isso, se podemos falar que é isso, porque eu não sou da área médica, nem psicóloga eu sou pedagoga, mas eu quero refletir sobre esses níveis de maldade. Para quê? Para a gente ficar atento e atenta ao nosso próprio comportamento e ao comportamento das pessoas que vivem próximas de nós. Porque quem me garante que eu não estou criando um filho ou uma filha, ou que eu tenho um colega ou amigo que também tenha maldade escondida no seu coração? Existem vários tipos de maldade. E uma maldade, a primeira, mais fácil de lidar, é aquela maldade que uma criança faz algo e ela não tem noção do quanto aquilo pode estar machucando o outro, o quanto aquilo é grave. Eu me lembro quando criança, a gente tinha uma brincadeira que hoje eu acho um absurdo, mas antes a gente não tinha noção. A gente pegava borboletas e com um espinho de laranja, a gente machucava o corpinho da borboleta. E as borboletas morriam batendo asinha. E a gente via aquele movimento todo da borboleta e a gente se divertia. Até que um dia a mamãe explicou sobre isso. Você já imaginou colocar um espinho no seu corpinho, como isso vai doer? A borboleta fica tão triste, fica tão desesperada. E como ela não sabe gritar e nem chorar, ela bate as asinhas até morrer. Mas não pode fazer isso. Não é tão bom ver as borboletas voando. E aquela criancinha, 4 anos, e seus irmãozinhos mais novos começaram a perceber aquele erro, aquela atitude indevida que estava causando mal para a natureza. Então, esse tipo de comportamento, ele é fácil de resolver. Eu ouvi uma frase que também fez sentido para mim. O arrependimento requer mudança de comportamento. Então, ao refletir sobre o impacto da atitude da gente, uma correção de forma amorosa e muito clara, de alguém que a gente ama, como no meu caso, da minha mamãe, aquilo naquele momento faz uma mudança interna. A gente enxerga de outra forma e a gente muda a atitude. Então, esse nível é fácil de mudar, esse nível de maldade, porque a gente cai em si, A gente começa a tomar consciência. Agora, existe um outro nível de maldade, que é aquele egoísmo que a gente não sabe nem medir o quanto ele pode ser maior do que a gente imagina. Então, aquela maldade que é motivada pelo ego, pelo egoísmo. É aquela pessoa que, às vezes, ela faz o mal ao outro para atingir uma meta e um objetivo. E então, você imagina que aconteceu uma vez de uma adolescente trabalhando numa escola e ela queria o cargo da colega e ela precisava trabalhar. E aí ela pediu os amigos que desse uma surra na colega. Então isso é completamente absurdo. Porém, a intenção positiva é que ela pudesse subir dentro lá da secretaria da escola. É uma atitude muito errada. Mas ainda assim é possível ensinar a pessoa a mudar isso. Porque é uma atitude do ego, que desconsidera a dor do outro. Ao mesmo tempo, quando a pessoa toma consciência que existem outros caminhos dela conseguir ter reconhecimento e crescer profissionalmente, então ela pode mudar isso. Na PNL nós chamamos de buscar a intenção positiva do comportamento, mudar o comportamento mantendo a intenção positiva. Comportamento muitas vezes está muito errado, mas a intenção é boa, está tudo bem a gente querer crescer no trabalho. Então, cuidado com as atitudes do egoísmo. Um outro nível de maldade que não é fácil de reverter é o fanatismo. É aqueles valores culturais onde a pessoa fica obcecada por convicções. E por causa daquilo, ela comete crimes bárbaros. Aquela pessoa que não acha que está fazendo mal para o outro, acha que está defendendo a pátria. Então, isso acontece com pessoas que são muito fanáticas, têm um nível de convicção muito alta, é muito alto, e às vezes pode acontecer que a pessoa começa a falar que está fazendo aquilo em nome de Deus. Você já viu um terrorista, uma pessoa, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ou superstições, um tipo, uma religião que condena algo e o outro acha que está ajudando a cultura, praticando crimes, praticando coisas que são extremamente, machucam extremamente o outro, mas a pessoa às vezes não tem essa consciência. Eu li em algum lugar uma vez sobre uma superstição da China antiga, em que as crianças, as meninas, elas tinham que ter os pés bem pequenininhos. Então, o que que fazia? Mutilava os pés das crianças. E pelos pais acreditarem que isso era para a nação, que isso tinha uma intenção maior, eles começavam a ver isso como natural. Então, tem que tomar cuidado se dentro de uma cultura eu estou abraçando algumas crenças e não enxergando as consequências disso. Muitas vezes essa dor causada, ela é sempre justificada por como se fosse um propósito maior, algo maior. E não é fácil a gente reverter essas convicções quando elas estão muito enraizadas, muito arraigadas. Às vezes, quando a gente vê um crime bárbaro, né, como esse que a gente viu aqui em Coqueiral de Aracruz, a gente fica se perguntando o que, que motivou, né? Em nome de que isso foi feito? E tem um outro nível de maldade, que é o ciúmes e a inveja, aquela vingança, o desejo de reparar a injustiça. Se a gente prestar atenção nisso, a gente vê também, né, Caim e Abel, tem a historinha da Branca de Neve, né, que a bruxa, né, que olhava no espelho, tem alguém que é mais bonito do que eu, e aí ela queria se vingar. Então essas historinhas, às vezes, também elas estão dentro de nós, a gente se compara com o outro, a gente tem esse espírito competitivo. E às vezes, muitas vezes, a gente não percebe que a gente está também tendo alguns pensamentos, atitudes de vingança. Isso acontece em relacionamentos afetivos, às vezes, quando um se sente traído ou, né, quando os valores são feridos. É muito importante a gente perceber de que forma nós estamos criando as nossas crianças, né? O que, que nós estamos passando de valores? Eu fico imaginando a dor de uma mãe e de um pai quando vê um adolescente fazendo esse estrago tão grande, manchando, né, a humanidade de sangue, matando pessoas inocentes. E ao mesmo tempo eu fico pensando qual é o gatilho que leva a essa destruição, a causar tanta dor. O que, que tinha ali no mapa dessa pessoa? E existem muitos psicopatas no meio da gente, e às vezes a gente nem percebe. O psicopata é aquele tipo de pessoa que não sente a dor do outro. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele é isento de empatia. Ele não tem sentimentos. É como se ele fosse uma máquina que está só buscando, através do outro, o seu prazer, a sua diversão, o seu bem-estar interno. E muitas vezes ele desconsidera a outra pessoa. O psicopata, ele não tem afeto. Então, se não tem afeto, ele não tem empatia, ele não sente o que o outro sente. E aí nós vemos, às vezes, adolescentes, né, que têm comportamentos tão frios com os próprios pais. E a gente começa a pensar como será essa criança ou esse adolescente quando se tornar um adulto, ou o que, que tem no coração dele. Não sei se você já notou o quanto a gente conhece pouco a gente mesmo e o outro. Quantas vezes nós estamos sendo olhados como uma presa, como um alimento? Quantas vezes nós estamos convivendo com verdadeiros psicopatas? E psicopata não é só aquele que está fazendo uma matança e deixando rastro de destruição e de muita dor. Mas muitas vezes é aquela pessoa que não vibra com as suas vitórias, que no momento em que você tem alguma derrota ou um sentimento ruim, essa pessoa tem uma atitude, quem sabe, de deboche, não está nem aí. Então é preciso prestar atenção, ter uma acuidade de percepção, quais são as pessoas que estão próximas de mim, para que a gente possa preservar nossa própria vida. Um dia desse eu atendi uma pessoa muito inteligente, muito linda, uma grande mulher. Mas, por causa da sua carência, ela estava vivendo uma dependência emocional com um cara que é, no mínimo, um psicopata. É aquele que dá uma de bonzinho, que é agradável, que tem toda uma estratégia para encantar, mas, no fundo, o que ele quer é dominar totalmente o outro. Então, aprenda a se autoconhecer, desenvolva a autoestima, desenvolva a empatia por você mesmo e por você mesma. Não seja uma presa, né, para um agressor. Aprenda a observar os sinais. Observe, inclusive, seus próprios sinais. Porque, segundo pesquisas, todos nós, em algum nível, temos um pouquinho dessas maldades. Às vezes, pode não chegar a ser uma psicopatia. Mas pode acontecer. Se a gente não cuidar, a gente começar a dar espaço para sentimentos de traição, sentimentos de vingança e de maldade. Que uma pequena sementinha, quando não tratada com perdão, com compreensão, com alguma mudança de comportamento, ela pode florescer. O nível de psicopatia, quando a pessoa está nesse nível de sentir que o outro não importa, que ela não tem nenhum tipo de consideração com o outro, é muito importante a gente ter cuidado. Ter cuidado, porque esse outro, ele pode ser capaz de tudo. Sabe aquela história, né? É uma ovelha, mas ali dentro tem um lobo feroz. Às vezes, a pessoa, ela está almejando alguma coisa que você tem, ou ela quer simplesmente te manipular. Então, tem um nível de psicopatia em que a pessoa tem um enorme prazer de colocar as mãos sobre você e fazer com que você faça tudo o que ela quer. E tem um nível também onde a pessoa pode fazer um estrago ainda maior. É quando ela está totalmente egocêntrica. Então, muito cuidado, não fique sozinha, se previna, se cuide, porque tem muita coisa que está acontecendo nesse mundo e talvez muitas podem ser evitadas. Não fique só. Evite enfrentar sozinho, sozinha, uma pessoa que é sociopata ou psicopata. Se tiver que enfrentar, se proteja. Vá em bloco, avise as pessoas, porque a sua vida é muito importante. E se tiver algo que eu possa fazer, conte comigo. Eu estou aqui para te apoiar. Muitas vezes eu vejo pessoas que são reféns de relacionamentos, de chefes, vivem motivadas pelo medo, vivem enjauladas, estão dentro de uma prisão e não sabem. Então aprenda a se libertar, aprenda a cuidar de você. E se faz sentido para você isso, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Quem sabe você quer mergulhar num processo de autoconhecimento e se libertar e curar essas emoções, tratar tudo isso que está impedindo você de viver uma vida mais leve, mais livre, mais feliz. Um beijo bem carinhoso e priorize você.